começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Urra pra você, vem comigo, vem, 5 horas e 4 minutos, está começando pra você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2017, estarei na apresentação Valdir Luiz, ele que sabe que diz aqui no Rio, Jorge Vamburgo, comentarista de classe, direto de Brasília, e um super convidado sempre em segundas-feiras, com o tapete hoje preto e branco de novo do Corinthians. Ele vai pintar, ele que é energia, a sinergia, né? TV Brasil e Rádio Nacional, nosso Márcio Guedes, mesarial de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do nosso Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte de Otávio Prévio de Magrão. Olha aí, no Mundo da Bola pra você, o Rando! Vem comigo, 5 horas e 5 minutos, você pode participar conosco em mensagem de texto, mensagem também de áudio para o nosso WhatsApp, 997849503, 997849503, código do Rio, é o 21, tá certo? Então, olha aí, eu pergunto para você, torcedor do Flamengo ou qualquer outro torcedor, logicamente de outro clube do Brasil, pode participar conosco pela Nacional Rio, Nacional Brasília, pela Rede Nacional de Rádio. Qual é o melhor técnico para substituir Zé Ricardo no comando técnico do Flamengo? Diga aí, Roger, Dunga, Zico, ou até mesmo o Jorginho, ou até mesmo o Carilli do Corinthians, quem sabe? Olha aí, ligue pra gente pela Nacional Rio, Nacional Brasil, os telefones à sua disposição e também no nosso WhatsApp, no nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. Mande a sua opinião e a gente registra aqui. 5 e 6.
Se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor.
É a Chapecoense que tá jogando nesse momento no Camp Nou, meu amigo, lá em Barcelona, na Espanha. E quem traz as notícias desse jogo e dá uma panorama
é
ele.
É
ele mesmo, Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Borges, boa tarde para você, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. A Chape vai disputando o torneio João Gamper com o Barcelona e vai levando de 5 a 0 dos comandados técnico Ernesto Valverde. Marcaram para o Barça Busquets, Deulofeu, Denis Suárez, Messi e Luizito Suárez, Borges. E olha, se não fosse o goleiro Elias na primeira etapa, a gente já estaria na casa das dezenas no gol, hein, Borges?
E o Valdir até colocou aqui, já a gente fala desse assunto também, porque a gente vai falar de vários assuntos. A Série A do Campeonato Brasileiro, que teve a sua última rodada, a rodada do turno terminada, a última rodada, o turno agora se encerrou, vão começar o retorno do Brasileirão desse ano. Vamos falar do Corinthians, absoluto na liderança, nunca se viu um time tão líder como o Corinthians. Vamos falar também de mais uma queda de um técnico, mais uma na Série A, o Zé Ricardo, depois da derrota para o rubro-negro baiano, o Vitória na Ilha. E vamos falar da Chapecoense, que foi fazer dois jogos fora do país e tá esquecendo um pouquinho aqui o Campeonato Brasileiro. 5 e 8. Vamos aí conferir então o nosso Márcio Guedes, tá conosco, Márcio Guedes. Isso, ele é Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Márcio Guedes, tapete preto e branco. Em relação a essa pontuação do Corinthians, que chega aos 47 pontos, uma pontuação nunca vista em termos, logicamente, dos pontos corridos, com 20 times disputando o Campeonato Brasileiro. Corinthians perfeito, invicto e estando aí com essa excelente pontuação, a equipe do Corinthians. Tem o Flamengo aí, mais uma queda de técnico. O Flamengo perde o Zé Ricardo, quem seria o melhor técnico para o Flamengo. E ainda esse caso da Chapecoense por aí, no meio da tabela aqui, ó. Chapecoense nesse momento está lá embaixo, na 16ª posição, na beirinha, na boca da garrafa, com 22 pontos, 19. Tem o São Paulo, que é o primeiro da zona de rebaixamento, com 19 pontos. Você, Márcio Guedes, boa tarde, hein? Prazer aqui ouvi-lo no tapete preto e branco, mas do Corinthians, que é o melhor time do Brasil.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Valdir Luiz, ao Jorge Bamburri. Olha, esse tapete mais do que nunca se justifica hoje, né? Porque Corinthians realmente bate recorde, nunca houve na história de pontos corridos, 47 pontos, uma longa invencibilidade, e é um time que você vê, não tem nenhum super craque, tem bons jogadores, como o Jadson, como o Rodriguinho, como o Jô, como esse Arana, que é excelente lateral esquerdo, um time que tem um esquema de jogo super forte, ele recua quando perde a bola com rapidez impressionante, sai para o jogo também com muita consciência, e é super objetivo. E se explica isso, por que um time como o Corinthians, diante de, digamos, outro como o Flamengo, cheio de cracks, ou até mesmo do Palmeiras, ou do Atlético Mineiro, que tem jogadores mais valorizados, ele se impõe de uma forma tão evidente, né? Então, para mim, é virtual campeão brasileiro de 2017, porque, mesmo levando em conta que o Grêmio tem apenas 8 pontos, apenas, né? já virou até apenas esses 8 pontos, mas o Grêmio tem Copa do Brasil, tem Libertadores, não crê que o Grêmio vai poder acompanhar essa disputa e tirar essa diferença. Então, eu diria o seguinte, para não ser tão definitivo, eu coloco 95% de chance para o Corinthians e 5% de chance para o Grêmio. Os outros, para mim, podem ir embora, porque em termos de título não dá não. Vão lutar por G4, G6, essas coisas aí, né? E quanto ao Flamengo, meu caro Borges, em relação a técnico, os que estão aí, para mim, os que teriam mais condições de fazer um bom trabalho seriam o Carille do Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, dos que estão empregados, tá? Eu destacaria esses dois agora, nem os dois vai vir, porque não é possível que o Vanderlei, depois de pouquíssimo tempo no esporte, saia de repente para o Flamengo, logo o Flamengo, que é um grande rival do esporte. Seria uma crise de proporções épicas, né, para ele, né? Não pegaria nada bem do seu ponto de vista ético. Então, acho que, pelo menos agora, é muito pouco provável que o Vanderlei Luxemburgo aceitasse o convite. Então, mesmo caso do Carille, que está há muitos anos trabalhando no Corinthians, conhece o clube, está num momento de glória, não iria sair para pegar um desafio numa cidade diferente, num time que está em formação aí. Não vai dar, não. Agora, o mesmo raciocínio eu faço para o Cuca também. Está empregado também.
Também.
Não é? Agora, que não estão empregados, eu acho que o Roger podia ser até uma boa tentativa do Flamengo. Embora o Roger não tenha saído muito bem da sua experiência anterior no Atlético Mineiro, ele é um treinador que entende futebol, tem ótimas ideias, mas ele tem problemas de relacionamento com alguns jogadores, ele é muito impositivo, eu não sei se esse caldeirão que é o Flamengo, ele daria certo ou não. Mas, de qualquer maneira, eu acho no começo da conversa do novo treinador, por causa da motivação, do entusiasmo, isso vai dar certo. Eu acho que o Flamengo, para a Copa do Brasil, por exemplo, que é o primeiro grande desafio, com o técnico novo, seja ele quem for, o Flamengo já vai vir mais forte e mais tranquilo, talvez com o sistema mais cauteloso, mais bem organizado no seu sistema defensivo, com chances melhores. Embora, vamos lembrar que para a Copa do Brasil, vários jogadores não estarão à disposição, né? Por causa do regulamento da Copa do Brasil. Recém-contratados, quase todos não vão poder jogar. E tem um Guerreiro também que está lesionado, que talvez só jogue no segundo jogo com o Botafogo. Então o Flamengo tem vários problemas, mas não tinha mais condição mais se continuar o Zé Ricardo.
Com certeza.
Né? Não havia condição.
Deixa eu saber aqui dele, que sabe o que diz. O Adir está falando aqui, eu botei o Carille aqui, logicamente. É um sonho, o Carille até, mas o Flamengo poderia tentar o Carille, o próprio Cuca colocado pelo Márcio, o próprio Vanderlei também, mas o Vanderlei já disse que nessa diretoria não volta, mas o Jorginho parece um nome, não é que seja mais forte, mais consensual, mas o do Roger está mais forte.
Boa tarde, um abraço para você, pro meu querido Márcio Guedes, pro querido amigo Vamburg também em Brasília. Olha, Borges, eu estava conversando em off aqui com você, enquanto o Márcio, e a linha do Márcio é brilhante, é perfeita, eu vou com essa mesma linha. O Roger, dizem, e pessoas que chegaram no Grêmio agora dizem que um dos músicos que saiu do Grêmio foi um mau relacionamento. Saiu do Grêmio. Foi pro Atlético. Não foi bem. Eu acho que o Roger não seria o ideal pro Flamengo. O Vanderlei já disse que não quer. Que não quer é voltar pro Flamengo com essa diretoria. Foi bem claro, deu uma declaração em Recife hoje pela manhã. E o nome que se fala do Roger, eu acho complicado. Eu, se eu fosse da diretoria do Flamengo, eu traria o Jorginho. Por que o Jorginho?
Por que o Jorginho?
Eu vou explicar por quê.
Porque dizem que o Jorginho é um Zé Ricardo um pouquinho melhorado.
Pelo menos você traz o Jorginho, que é um cara de bom diálogo, tá junto com ele, o Zinho. E você, a torcida vai aceitar que são dois jogadores que foram campeões pelo Flamengo, mas eles precisam do respaldo. Como tem o Renato com o Espinosa no Grêmio.
Também vai lembrar de Vasco, de Jorginho e Zinho.
Tudo bem, mas tem que entender que eles são profissionais. Por que que o respaldo, por que que vai bem o Carille, que ninguém perturba ele lá? Por que que vai bem o Renato, que tem o Espinosa para dar respaldo? Por que que vai bem o Jair Ventura, que tem o Lopes para dar respaldo? O Mozer, só para concluir, você, não sei se vai concordar comigo. O Mozer, que foi contratado para ser o elo, é um desagregador. A informação que eu tenho que tá para sair. Porque eu falava com o Rodrigo Caetano, falava com o Zé Ricardo, ficava de futriquinha. Então o cara que foi um ex-jogador que poderia agregar, e o Zé Ricardo ficou numa situação, infelizmente sobrou para ele, que é o cara do bem. Eu tive até sexta-feira conversando longamente com ele na missa do filho do Abel, lá no, depois da missa. Ele é um cara do bem, um cara trabalhador, mas fica inviável um clube como o Flamengo. Mas o Flamengo é um clube que não tem o vice-futebol. Porque o vice-futebol, tá, todo mundo sabe que está preso. Em casa. Não foi nomeado um outro. O Fred Luz veio do ramo. O Rodrigo tá sozinho. E o Moza, que foi contratado para ser o elo, virou um inimigo na trincheira, hein, Márcio?
É só para lembrar que o Flamengo fez proposta pelo Roger Machado e aguarda a resposta do treinador.
O Roger já disse que não quer trabalhar
esse ano mais. Que não queria trabalhar mais esse ano. Mas também o próprio Dorival disse que também não queria e aceitou. O Cuca também disse, vou fazer uma reciclagem.
Quer fazer um ano sabático e ficou 4 meses.
Fala lá, Márcio, porque eu tenho que chamar o Jorge Vamburga ainda.
Então, tudo bem.
Posso chamar?
Pode chamar, depois eu volto.
Jorge Vamburga, meu querido Jorge Vamburga, o nosso comentarista de classe. E aí, disso tudo, quem está sorrindo e rindo à toa é o Corinthians, né?
O Corinthians tem tudo para sorrir à toa, né? É uma situação em que ele está. Tudo indica que ele está a caminho de mais um título brasileiro. Ninguém consegue pará-lo e jogando como vem jogando, apesar de desfalcado de jogadores importantes como o Jadson, o Marquinhos Gabriel e o Pablo, titulares da equipe, né? E o time do Corinthians não demonstra nem que sente falta dele, joga do mesmo jeito, do mesmo ritmo, não tomou conhecimento do Sport Recife, decidiu tudo no primeiro tempo e acabou. Então, o Corinthians realmente está numa situação excepcional, uma campanha excepcional, como nunca houve antes, né? Nenhum time terminou com essa performance no primeiro turno, invicto. Né? Quase que o Corinthians fatura todos os pontos disputados, né? De 57, ele poderia faturar 57, faturou 47, né? Então, realmente, é um negócio fantástico esse time do Corinthians, né? É o melhor time do momento, acho que melhor do que ele, só o Barcelona.
Só o Barcelona que está vencendo de 5-0 a Chapecoense. E para fechar, o Jorge Vamburga, qual o nome seria ideal? Roger ou Jorginho? Que são os nomes que estão sendo ventilados.
Na minha opinião, nenhum dos dois. Eu acho que, no momento, só há três técnicos que poderiam dar certo no Flamengo. O Abel Braga, o Jair Ventura e o Fábio Carille.
Tá certo, esses então. Esses são os nomes. O meu querido Márcio Guedes, complete aqui. Em cima do laço, complete o que você queria falar, hein?
Eu estava lembrando que se o Corinthians abandonasse o campeonato, não cairia para o campeonato.
Essa pontuação. Não cairia, não.
47 pontos já é suficiente para ele continuar na Série A. Agora, eu queria completar o seguinte, em relação ao Jorginho. A verdade é que o Jorginho começou muito bem a carreira dele. Foi auxiliar do Dunga, naquela fase da Copa América, estava indo bem. Mas depois eu achei que o Jorginho caiu. Ele não deu certo praticamente em nenhum dos clubes de maior de ponta, assim, que trabalhou. Sempre começou bem, depois houve um desgaste, quer dizer, seria pelo fato só de que tem uma história no Flamengo, junto com o Zinho. Também tenho minhas grandes dúvidas sobre o Jorginho. Agora, eu estou percebendo que vários técnicos estão um pouco de medo de aceitar o desafio do Flamengo, hein? Porque é um caldeirão meio violento, pressão em torcida, tem muito jogador meio craque, tem muita personalidade, não sei não. Eu estou achando pegar o boi no meio do caminho. Eu acho que o negócio é meio... É assustador mesmo, hein?
Valeu, Márcio. Aquele abraço. Obrigado, hein?
Um abração, hein?
Nosso Márcio da TV Brasil, também da Rádio Nacional.
Só mais uma informação curtinha.
E 19, sim.
Não vamos, podemos descartar também o nome de Paulo César Carpegiani.
É também um nome forte. 5 e 19.
Momento Estádio.
Com voleibol. Parabéns ao voleibol. Wagner Gomes, é você.
O que parecia improvável aconteceu no Grand Prix de vôlei feminino, uma final entre Brasil e Itália. A equipe da Itália é muito jovem e a do Brasil é em reformulação, com apenas 3 jogadores que participaram dos Jogos do Rio. Foi uma final em que a equipe brasileira teve altos e baixos, oscilando bons e maus momentos no saque e no bloqueio, com um passe não muito adequado. Por outro lado, a Itália, com muita competência no saque e o ataque, com um passe na maioria das vezes impecável, e o resultado foi uma partida de 3-2 para o Brasil. Duas brasileiras foram eleitas para a seleção do campeonato, que foi a Natália, eleita como melhor ponteira. A brasileira Bia também foi eleita como melhor central, e a Natália foi a melhor do campeonato, foi a MVP do campeonato. Já no vôlei de praia, a dupla Evandro e André Stein escreveram os nomes na história ao se tornarem campeões do Mundial de Vôlei de Praia após vencerem por 2-0 os austríacos Doppler e Ross no estádio montado em Viena. Durou 57 minutos o jogo. A Larissa e a Thalita conquistaram a medalha de bronze no torneio feminino. Venceram as canadenses Sara Pavan e Melissa Paredes por 2-1. O jogo durou 59 minutos. É bom lembrar que hoje começa o Sul-Americano de vôlei masculino e o Brasil joga às 10 horas da noite contra o Paraguai.
Valeu, tá aí o voleibol, o feminino no Grand Prix, mais uma conquista, e as duplas fazendo bonito também nos mundiais. 5h20, a gente volta já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional. Do jeito que você gosta. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Ah, ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. Principalmente depois dos exercícios na academia.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Bache!
Urra! Pra você! Vem comigo, 5 horas e 22 minutos e meio. É o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional, a Rede Nacional de Rádio, trazendo as notícias pelo esporte, pelo Brasil e pelo mundo. E às 6 horas da tarde, enquanto marcado com a notícia do jornalismo em todo o Brasil e todo o mundo, com o repórter Nacional. 5h23.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo em Ação. Receita Federal abre nessa terça consulta sobre devolução do imposto de renda. Reportagem é de Graziele Bezerra.
A Receita Federal abre a partir das 9 da manhã desta terça-feira a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda de 2017. Nesse lote serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes. Entre eles estão cerca de 45 mil idosos e outros 6.500 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou ainda alguma doença grave. Nesta terceira remessa serão pagos mais de 2 bilhões de reais. O dinheiro vai cair na conta do contribuinte no próximo dia 15. O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, http://idg.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no número 146. Quem fizer a consulta pela internet vai poder ainda acessar o extrato da declaração, ver se existe alguma inconsistência e entregar a declaração retificadora. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Falou, agora nós vamos falar de Copa do Mundo 5:24.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Na Copa do Mundo do Uruguai, 1930, a primeira Copa do Mundo da história, quatro equipes passaram para a fase semifinal. Duas seleções da América do Sul, a Argentina e a dona da casa, Uruguai. Uma equipe da América do Norte, os Estados Unidos. E a seleção que eliminou o Brasil, a Iugoslávia. A Argentina enfrentou os Estados Unidos e o Uruguai jogou com a Iugoslávia. A Argentina goleou os Estados Unidos, 6-1. Estados Unidos, que na maioria dos jogadores era de origem inglesa, eram jogadores ingleses, já que a Inglaterra não foi à Copa do Mundo, e aí os jogadores jogaram pelos Estados Unidos. E o Uruguai, que também goleou pelo mesmo placar a Iugoslávia por 6-1. E a final seria entre Uruguai e Argentina. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, então, 5:26, Nacional na Copa, sempre o Mário Silva trazendo uma bela história de Copas do Mundo aqui para você. Olha aí, agora acabou lá no Camp Nou?
Fim de papo, isso, Borges. O Barcelona venceu a Chapecoense por 5-0. A gente relembra os gols marcados aqui pela equipe blaugrana. Marcaram para o Barça Busquets, Deulofeu, Denis Suárez, Messi e Luisito Suárez. Borges.
Valeu então, 5:27.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem o Cruzeiro empatou 0-0 com o Botafogo e teremos rodada agora, primeira do retorno, apenas no final de semana. Meio de semana é Copa Sul-Americana, Libertadores América, é jogo reprogramado do Fluminense e Ponte Preta para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, e tem muito mais, a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil também. 5:27, vamos com ele, ele vem aí, o Maneiro.
Rafael Monteiro. Cruzeiro e Botafogo não saíram do empate em 0-0 no Mineirão no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro perdeu a oportunidade de chegar ao G6 da competição. Subiu da nona para a sétima colocação na tabela. Já o time carioca acumula a quinta partida sem vencer. São duas derrotas e três empates nas últimas cinco rodadas. Caiu três posições. Da oitava foi para a 11ª colocação. E o técnico Jair Ventura, que optou por um time misto em função do jogo de quinta-feira pela Copa Libertadores da América contra o Nacional do Uruguai, comenta sobre o resultado.
Pela grandeza do Botafogo, o empate nunca é bom. Mas pelas circunstâncias, você poupar oito jogadores considerados titulares e você jogar na equipe do na casa do adversário, e você conseguir um empate pelas circunstâncias, não é um resultado ruim. Então são duas coisas distintas. Pela grandeza do Botafogo, não é um bom resultado, mas pelas circunstâncias foi um resultado bom. Já que a gente conseguiu um empate, apesar do volume bem maior. Do Cruzeiro, nós ainda tivemos a chance mais clara da partida com o Marcos Vinícius, né? Agora o objetivo foi alcançado. Quando você entra com essa situação de poupar os atletas, você corre esse risco calculado. E o mais importante é que agora nós temos um grande desafio na quinta-feira. Não perdemos nenhum jogador. Não que você, descansado, você vai sair vencedor, mas você aumenta a probabilidade de você, pelo menos na parte física, estar numa situação melhor e conseguir a classificação na quinta-feira. Não está nada decidido, temos uma pequena vantagem, mas vamos descansados para conseguir o nosso objetivo.
O volante Dudu Cearense, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo contra o Grêmio na próxima rodada do Brasileiro. Sobre as chegadas e saídas, com poucas oportunidades, com o técnico Jair Ventura, o atacante Pachu foi cedido por empréstimo até o final do ano para o Santa Cruz. E pelo lado do Cruzeiro, o técnico Mano Menezes diz que não pode desperdiçar tantas oportunidades na partida.
E nós temos que aproveitar melhor o momento. Na quinta-feira contra o Vasco, nós aproveitamos. Fizemos 2-0 e o jogo ficou todo como a gente queria, né? Com todos os espaços do mundo. Então nós temos que aproveitar melhor. E como é um fato que se repete, né, nós não podemos atribuir ele a sorte e azar. Nós tivemos chance suficiente para botar uma bola para dentro hoje. Tivemos duas bolas no poste, né? Tivemos uma bola passando pela frente do gol várias vezes. Então, o que faltou foi isso e é isso que nós temos que consertar.
O volante Lucas Silva tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso na próxima rodada contra o São Paulo no Morumbi. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Lembra então, e nesse momento, Rodrigo Caetano da entrevista. É a questão do técnico. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp. Participe conosco no WhatsApp 997849503. Qual o melhor técnico para o Flamengo? Roger ou Jorginho? Estão querendo o Roger, mas Jorginho seria um bom também. Manda o seu recado. Agora o Luiz Ferreira está em contato aí para a gente trazer a entrevista coletiva do Rodrigo Caetano. É isso aí?
Carlos Borges. Vamos, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, fala nesse momento no Ninho do Urubu.
Da frente. É que nós só...
Estamos tendo um pequeno probleminha aqui com o sinal. A gente vai resolver aqui, Bosch, porque a gente tem a situação. O Flamengo tenta, fez uma proposta já ao Roger Machado, que está esperando essa proposta. Resposta, né? A gente vai saber aqui essa situação, como que está essa situação. Aqui a gente tem um pequeno probleminha aqui com a nossa rede interna. Vamos continuar aqui tentando aí, mais uma vez. Enquanto isso, a gente atualiza aqui, colocando que o próprio Roger Machado recebeu uma proposta, fala-se também... vamos lá,
Rodrigo, na verdade, Rodrigo Caetano. Na verdade, traduzem a ansiedade do nosso torcedor, né? Mas que eles tenham um pouco de calma, porque a gente aqui vai procurar ter a calma necessária para escolher um bom nome, que dê seguimento a tudo que foi muito bem realizado pelo Zé nesses 15 meses, que dá seguimento ao modelo que o Flamengo acredita, né? Mas hoje é muito difícil eu falar em nomes, eu não quero entrar no mérito de consulta, coisa porque é o nosso trabalho fazer consultas, daqui a pouco uma consulta se transforma numa proposta e isso, por nosso momento, não traz benefício nenhum, eu pediria a compreensão de vocês nisso.
Tá aí o diretor executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, colocando. Por enquanto, apenas consultas. A informação que a gente tem é que foi feita uma consulta ao Roger Machado e ele não gosta de pegar time no meio do ano. É essa informação que nós recebemos, Borges.
E ele colocou muito bem que para a torcida, que a torcida está ansiosa, né? Claro. Querendo resolver o problema do técnico.
Pela grandeza do Flamengo e pelas contratações que o Flamengo fez, o Flamengo tem que ter logo um treinador. Eu acho que o Jaime, com todo o respeito que eu tenho ao Jaime, não é o perfil para comandar esse Flamengo. O Jaime, infelizmente, é aquela história do quebra-galho.
É igual ao Alcir Portela.
O Alcir Dalcio, o Joel Matinho, do Botafogo, entendeu?
Vamos lá, vamos ouvir o Rodrigo Caetano.
Vamos ouvir mais uma pergunta sendo feita na coletiva para o diretor executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano.
Pesou, ou se ele perdeu mesmo esse comando... Essa perdeu o vestiário com os atletas.
Sobre o técnico Zé Ricardo,
Cícero Melo.
Cícero, primeiro que assim, qualquer situação do nosso ambiente interno relacionada ao vestiário, tudo, ele vai ficar interno. O que eu tenho que te responder em relação ao que eu disse antes. São duas coisas que a gente tem que avaliar no momento desse e foi o que nos levou a isso. Desempenho e resultado, certo? Nós também não viemos de bons resultados nessa última sequência, mesmo da Copa do Brasil, mas o desempenho nos dava um alento de que em breve retomaríamos isso. E a gente, infelizmente, detectou que não houve essa reversão de quadro e por isso que se tomou essa decisão. Né? E volto a dizer, com pesar e com lamento, porque eu acredito em continuidade. E todo esse ambiente que se criou, ele só vê, na minha visão e na visão dos demais, ela tenderia justamente a dificultar sobremaneira essa retomada de desempenho e resultado, que foi o que nós não tivemos, nem desempenho nem resultado no dia de ontem. Não sei se eu te respondi mais ou menos, mas foram esses os fatores que levaram a gente tentar, de uma forma ou de outra, acreditando no elenco de bom nível que temos, nas competições que temos pela frente, reverter esse quadro atual.
Valeu. Ô Jorge Hamburg, esse detalhe que ele coloca, você acha que o Zé Ricardo teria chance de permanecer ainda? Ou foi colocado bem aí pelo Rodrigo Caetano que o momento deu-se chance uma, duas, três vezes e ele não estava rendendo o que eles esperavam com o elenco que ele colocou do elenco do Flamengo?
Borges, o Flamengo tem uma tradição de maltratar os profissionais, os técnicos que ele faz em casa. Isso já aconteceu. O que aconteceu agora com o Zé Ricardo, aconteceu antes com o Carlinhos, aconteceu com o Andrade, e aconteceu com o próprio Jaime, né, que eram vistos apenas como tapa-buracos, mas tinham sucesso, ganharam títulos para o Flamengo e depois foram escorraçados do cargo para colocar um técnico de nome. Então, na verdade, o Zé Ricardo, desde o início, era mal aceito pela torcida do Flamengo, que queria um técnico de mais peso, fez uma campanha acirrada contra ele, não adiantou ganhar o título carioca, tudo que ele fazia era errado. E ele teve apoio do presidente Bandeira de Melo, que parece que era o único que simpatizava com ele aí no clube, levando em consideração, inclusive, o bom trabalho que ele fez na divisão de base, que tinha acabado de ganhar o título da Copa São Paulo quando foi guindado a posição de técnico. Então, a verdade é essa, o Flamengo não gosta dos técnicos que ele faz em casa, a não ser para tapar um buraco. Então, o Jaime, por exemplo, ele foi demitido por telefone, quando estava num churrasco, ele disse isso na televisão, ninguém me contou, eu vi, vocês devem ter visto também. Então o Flamengo tem essa tradição, a torcida não prestigia os técnicos que fazem em casa, ela gosta de que tragam medalhões, e a diretoria se rendeu a isso, porque na minha opinião, o culpado da situação do Flamengo, o culpado da derrota contra o Vitória, não foi só o técnico não, os jogadores estão em má fase, tem jogador em má fase no Flamengo. O Diego, por exemplo, perde gols inacreditáveis, o Guerreiro também, assim, cara a cara. E quem foi o culpado da falha do Willian no outro dia?
Foi o Zé Ricardo.
Então, eles resolveram culpar exclusivamente o Zé Ricardo, mas tinham que cobrar dos jogadores também, cobrar dos jogadores que não estão jogando o suficiente e justificando o salário que recebem.
Correto. Valdir, um detalhe rapidinho para a gente ir na Série D e B. Eu
concordo inteiramente com o Hamburg, perfeito. Porque o Zé Ricardo é o único culpado. Tudo bem, pode ter culpa, alguma mexida, que é normal. Mas tem que culpar os jogadores também. As contratações que foram feitas, tem que ser questionado também o Rodrigo Caetano, que é uma pessoa que eu admiro, mas tem que ser questionado. Não deram certo. E outra coisa, o erro do Arão, os gols perdidos, o pênalti que o Diego perdeu contra o Palmeiras, não pode colocar na conta dele. Mas, infelizmente, o Borges, quem não tem grife, paga uma conta alta.
5:37.
Campeonato Brasileiro Série B.
Vamos na Série B de bola. Vamos para o nosso Bruno Mendes, que vai trazer os detalhes aí. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B já acabou. Vamos ao Bruno Mendes de peso.
Vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro de futebol, sua 19ª rodada, tivemos os seguintes resultados: o Brasil de Pelotas foi até Criciúma e venceu o Criciúma por 2-1, Náutico bateu o Luverdense 1-0, o Goiás perdeu em casa no Serra Dourada para o Oeste por 2-0, o CRB bateu o América Mineiro por 2-1 no Rei Pelé, o ABC perdeu para o Vozão, para o Ceará em casa por 1-0, o Internacional se recuperando bem na Série B, venceu o Guarani dentro de Campinas por 2-1, o Juventude voltou a vencer no campeonato, bateu Santa Cruz por 2-1 na Serra Gaúcha. O Paysandu perdeu mais uma em casa na Curuzu para o Figueirense por 1-0. O Boa Esporte bateu o Paraná Clube por 2-1. Né? Segunda-feira teremos o jogo que vai completar a rodada. 20h no Estádio do Café teremos Londrina e Vila Nova. O América Mineiro segue líder da Série B, 36 pontos. Em segundo, Internacional, 33. Em terceiro, Ceará, 30. 31, quarta colocação, fechando o G4, Juventude, 31 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17º é o Figueirense, 20 pontos, 18º Luverdense, 20 pontos, 19º o ABC, 16 pontos, segurando a lanterna, o Náutico com 14 pontos ganhos.
É jogo hoje que vale muito pro Vila Nova do Centro-Oeste brasileiro, tá entre os 4 primeiros colocados e tenta manter essa posição, enfrentando o Londrina lá no Estádio do Café. Na Série D de dado do Campeonato Brasileiro, a Juazeirense venceu 3-0 a América de Natal, o RT 1-0 no Globo Futebol Clube, Maranhão perdeu para o Operário do Paraná por 3-1, o São José do Rio Grande do Sul perdeu para o Atlético Acreano por 1-0. As partidas de volta acontecem no próximo final de semana. Sexta-feira, 21 horas no Barretão, temos Globo e o RT. Domingo, 16 horas na Arena das Dunas, América e Juazeirense. No domingo também, às 7 da noite, Florestão, Atlético Acreano e São José do Rio Grande do Sul. E segunda-feira, às 21 horas, no dia 14, teremos no Germano Gruger o Operário do Paraná com o Maranhão. 5h39, o nosso Luiz Ferreira tem recado, é isso?
Tem recado, mandando um abraço pro Wilkner, ele que fala de Açucena, Minas Gerais, ligadinho do programa, não quis opinar sobre quem seria o técnico do Flamengo. A Maria Célia, Jardim Maravilha, em Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, também mandando um abraço para toda a equipe. O Watson, ele que fala de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, ele acha que o Roger Machado seria uma boa para o Mengão. Ele que também é fã da nossa Gláucia Araújo e da Luciana Vale. E aí tem corneta, porque o Eli Caetano, botafoguense de Magé, aqui no Rio de Janeiro, na minha opinião, o melhor técnico para o Flamengo é o Zé Ricardo mesmo. Volta, Zé Ricardo. E continue no time, William. Claro que ia ter corneta, né? Ele também.
É, e qual é, rapaziada? 5h40. Urra pra você em todo o Brasil. Porque daqui a pouquinho a gente volta e volta com a reta final do programa No Mundo da Bola. Já, já.
No Mundo da Bola.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
No Mundo da Bola.
Carlos Baches!
Urra pra você, 5 horas 42 minutos, você tá ligado aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Tem recado pra gente no WhatsApp, você pode mandar o seu recado 99784-9503, 99784-9503, 21 é o código do Rio de Janeiro. Você pode mandar o seu recado, porque a gente pergunta o seguinte: qual é o melhor técnico pro Flamengo, Roger ou Jorginho? E aí?
Lembra que eu falei que a corneta ia começar?
É.
Lembra do José Arcanjo, ele que fala de Nasu Shiobara.
Certo.
Nasu Jiobarashi, lá no Japão. Ele diz, leva o Sênicas, eu, Sênicas? É. O Rogério Ceni. Tá bem, tá de brincadeira, né?
É. 5h43.
Nacional Jornalismo.
Segurança do Rio de Janeiro vai usar blindados apreendidos pelo Lava Jato. A reportagem de Fabiana Sampaio.
46 veículos blindados de transportadora suspeita de atuar como banco do esquema de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, serão cedidos pela Justiça Federal para a Segurança Pública do Estado. O juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal, responsável pelos processos da Lava Jato no Estado, enviou ofício ao secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, informando que os veículos da Transexpert, Vigilância e Transporte de Valores, podem ser utilizados pelos órgãos de segurança do Rio de Janeiro. No início de junho, o delegado Vinícius Ferreira Domingos, titular da Delegacia de Combate às Drogas, pediu ao juiz Bretas que 10 carros blindados da transportadora ficassem como patrimônio para o Estado. De acordo com investigações da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, o ex-governador Sérgio Cabral e seu grupo contavam com um banco paralelo para movimentar o dinheiro da corrupção. Papel que seria desempenhado pela transportadora Transexpert, que mantinha um cofre exclusivo para o dinheiro do grupo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
5h44.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
O jogador brasileiro mais perto da Copa do Mundo da Rússia é Juliano, pelo menos por enquanto. Ele não é o nome certo de Tite na próxima convocação, dia 10, para os jogos contra Equador e Colômbia pelas eliminatórias da Copa. Muito menos nome certo para a própria Copa do Mundo. É que Juliano joga pelo Zenit de São Petersburgo, da Rússia, e ele já conversou bastante com os colegas de seleção e comissão técnica sobre como é a vida na fria Rússia e principalmente como o país está se preparando para a maior competição do mundo no ano que vem. Mas isso tudo pode mudar. Apesar de ter elogiado bastante a estrutura do Zenit e já estar adaptado ao jogo europeu, Juliano não se sente prestigiado e pediu para sair do clube de São Petersburgo. Vamos explicar. Juliano já declarou várias vezes que não vê problema em jogar na Rússia ou em outros mercados, até porque o técnico Tite observa quem joga em todos os campeonatos pelo mundo. Então qual seria o problema? Está adaptado à cidade? Tite observa o seu futebol. O problema é que o jogador na seleção brasileira não tem vaga cativa e Juliano não vem atuando no Zenit. Sem entrar em campo, não dá para ser avaliado. A vida de Juliano mudou muito a partir do dia 1º de junho de 2017, quando o Zenit anunciou Roberto Mancini como novo técnico. Desde que assumiu o comando, o italiano não vem utilizando Juliano e isso incomoda bastante o meia brasileiro, que já comunicou à diretoria do Zenit o desejo de sair, nem que seja por empréstimo até o início da Copa do Mundo de 2018. De acordo com o Juliano, Mancini levou ao Zenit alguns jogadores de confiança dele e preferiu escalá-los, deixando Juliano de lado. O Zenit gastou cerca de 60 milhões de euros, 222 milhões de reais, em contratações para esta temporada. Apesar de pensar em deixar o Zenit, Juliano não é nada barato. O jogador custou 7 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, aos cofres do clube russo, quando ele foi comprado junto ao Grêmio. E, apesar de ter pedido para ser emprestado, o Zenit só aceita se desfazer do jogador se for por venda. Juliano, na última temporada, sob o comando do técnico Mircea Lucescu, teve o melhor ano da vida. Fez 38 jogos pelo Zenit, 35 como titular e marcou 17 gols. A expectativa é que as propostas cheguem nos últimos dias de janela de transferência internacional da Europa. Senão, Juliano vai ter que continuar no Zenit, no centro da Copa do Mundo, mas, pelo menos para ele, um pouco mais distante da seleção brasileira.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Você tem sempre uma bela matéria com o nosso Maurício Costa, com o Nacional na Copa, aqui dentro do programa No Mundo da Bola, 5h47.
Momento estádio.
Quem volta aí é o Wagner Gomes.
No Mundial de Atletismo em Londres, a Rosângela Santos, nos 100 metros rasos, foi a principal destaque do Brasil. Na semifinal, ela ficou em segundo lugar em sua bateria com tempo de 10,91, 10 segundos e 91 centésimos, que além de classificar para a final, deu a Rosângela outras marcas, como melhorou a marca da carreira dela, bateu o recorde sul-americano e se tornou a primeira mulher a correr abaixo de 11 segundos. Na final, se ela repete o tempo, ficaria com o bronze, mas na realidade ficou na sétima posição, porque não conseguiu repetir a marca. Nas semifinais dos 800 metros masculino, o brasileiro Thiago André ficou em quarto lugar na sua bateria, mas conseguiu uma das duas vagas por tempo para a final. Thiago classificou para a final com o sexto melhor tempo.
Valeu, Wagner Gomes, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, 6 em ponto, repórter nacional para você. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Vamos em sequência, 5h48.
Campeonato Brasileiro Série A.
E ontem, outro empate, né? Aconteceu no final da nossa transmissão. Ponte Preta e Vasco em 0-0. E o repórter Rafael Monteiro traz notícias do Vasco da Gama e também da Macaca.
Em jogo de baixa qualidade técnica, Ponte Preta e Vasco empataram em 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Mas o que mais chamou a atenção foi a desavença entre Rodrigo e o técnico Milton Mendes no final do jogo. O treinador Cruz Maltino entrou em campo para chamar os seus jogadores e o técnico do Vasco colocou a mão no ombro do zagueiro. Rodrigo empurrou Milton Mendes, os dois discutiram e, na sequência, Rodrigo empurrou por mais 2 vezes o treinador vascaíno. Após o ocorrido, o técnico Milton Mendes explica o que aconteceu.
Foi realmente deprimente. Nós vivemos numa sociedade onde tem tanta violência, os estádios tanta violência, e homens que envergam a braçadeira de capitão, que deveriam ser exemplos, têm esse tipo de atitude. Eu não é ser mais homem, nem menos homem por revidar ou não. Eu simplesmente levantei o braço e vocês viram o que aconteceu. Eu fui agredido. Ele estava com os jogadores, quer dizer, eu nem tinha visto que era ele realmente, na hora. Estava com os jogadores, a minha intenção era chamar os jogadores para a reza, que nós temos hora para viajar. E encosto nele, ele me empurra. A primeira vez, até achei que era brincadeira. Na segunda ele vem e me empurra de novo. E depois ele me pontapeia, pisa no meu pé e fala algumas coisas. E como eu também não tenho sangue de barata, né? Mas essencialmente já estamos tratando de todas as pendências, o que pode ser feito, e acho que isso não pode passar impune.
O zagueiro Rodrigo, logo após a partida, usou as redes sociais para dar a sua versão.
Ali estava conversando com os meninos, dando os parabéns para eles, porque estavam jogando, e me pegou de surpresa com um cara que eu saí do Vasco por causa dele, ele que pediu para mim a minha saída. Todo mundo, já deixei isso bem claro em todas as entrevistas que dei quando saí do Vasco, que não gosto dele, não é meu amigo. E a hora que eu vi que ele que me abraçou ali, a primeira coisa que fez, deu um empurrão nele para que ele tirasse a mão de mim. E a hora que o primeiro empurrão que eu dei nele, ele começou a me xingar, começou ali a me agredir verbalmente. Eu continuei empurrando, pô, sai daqui, por isso que eu empurrei. Então, foi esse o motivo que me levou ali a empurrá-lo e enfim.
O árbitro Sandro Mirahit colocou na súmula o que aconteceu e o procurador do STJD, Felipe Belivacqua, disse que a denúncia deve ser algo como agressão. Como Rodrigo é reincidente, há a preocupação de ser julgado e condenado a uma pena mais pesada. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Valeu, ô Jorge, eu quero a sua opinião, do Valdir também, em relação a essa situação, né? Para mim, o Milton Mendes foi uma sarna para se coçar, porque ele foi lá fazer o quê? Ah, chamar o grupo, que ele falou na televisão, disse, não, chamar o grupo para resenhar mais rápido, vai contar outra história. E o Rodrigo também, em perder a paciência, que ele é um capitão, e ele não pode perder a paciência em pleno no meio do campo. Antes do Jorge, você, Valdir.
Ô, Borges, eu não sei se o Bambu vai concordar comigo. Os dois estão errados. Primeiro, o Milton Mendes, como técnico do Vasco, a grandeza de um grande clube que ele trabalha, e ele é um cara de bem, um cara de muita grandeza, conheço bem o Milton, ele tinha que ir embora para o vestiário, ele não tinha que tirar o jogador que está lá cumprimentando o outro. Não é função do treinador, tem que rezar. Todo mundo sabe que demora 5, 10 minutos, todo mundo chega e reza. Ele não quis contato com o Rodrigo. E o Rodrigo, de maneira também muito errada, empurrou ele porque estava com bronca dele. E eu disse isso aqui há muito tempo.
Não, mas aí o Milton até saiu, em vez do Rodrigo apaziguar a situação, começou a empurrar o cara.
Caiu uma bronca por causa da saída do Vasco. Então, eu acho que o Milton Mendes, sem querer, eu acho que ele não tinha que por que tirar o jogador, não justifica a atitude do Rodrigo. Mas o Milton tinha que ir pro vestiário e deixar o jogador se cumprimentar. E aí o Rodrigo errou 2 vezes, porque empurrou a primeira vez e continuou empurrando. E ele deu queixa à polícia de Campinas, a coisa vai.
E ele
pode ser punido também, que o Sandro Mirahit colocou na súmula.
Colocou na súmula aqui, boletim de ocorrência Milton Mendes contra o Rodrigo, detalhe agressões, revela xingamentos. Jorge Vambuga.
Os dois erraram. O Milton Mendes tinha que ir para o vestiário, não tinha que ir lá no Rodrigo, exatamente, seu desafeto. Todo mundo sabe disso, que o Rodrigo saiu do Vasco assim, insatisfeito, brigado com ele, né? Então, ele não tinha que ir lá. Além disso, como disse o Valdir, não é a função dele chamar jogador para rezar, que vai, reza quem quer, quem não quer não reza. E também para esse tipo de coisa, tem os auxiliares lá, um monte de auxiliar na comissão técnica para ir lá no campo. Ele tinha que ir lá para o vestiário cuidar das coisas dele. Afinal de contas, ele não é pai de ninguém, né? Isso a gente faz quando tem filho pequeno, ó, embora está na hora de viajar, tem que fazer xixi, tem que trocar de roupa, essas coisas todas, entendeu? Agora o Rodrigo errou por ter empurrado da maneira como ele empurrou, né? Uma agressão, não há dúvida nenhuma. Agora também eu acho que o tribunal não deve haver nenhum exagero aí de punição, deixar o cara fora de ação durante não sei quantos meses e tal. É uma punição que justifique uma providência contra uma agressão ocorrida no campo, ainda no ambiente de jogo. Mas nenhum exagero. Os dois erraram. Agora, acho também que o Milton devia ter deixado a coisa na esfera esportiva. Nada de ir para delegacia, porque também não foi tão grave assim. Um empurrãozinho e tal é coisa de... Sabe? Parece coisa de criança, sabe?
São profissionais, né?
São profissionais, são homens, Cris. Aquela coisa da quando a gente é criança, ó, cospe aqui, se vier aqui, vou bater, não sei o que.
Valeu, coisa, então, Jorge. 5h54.
Campeonato Brasileiro Série C.
Série C, o Grupo A, nesse final de semana tivemos mais uma rodada do Brasileirão Série C. O Motoclube empatou com a CSA 1-1, Asa de Arapiraca 1-1 com Fortaleza, Salgueiro 1-0 com o Botafogo da Paraíba e 2-2 ganhamos em Confiança. O Cuiabá perdeu para o Sampaio Correia 1-0. No Grupo B, o Macaé perdeu mais uma para o Ipiranga do Rio Grande do Sul 2-0, Tombense empatou com o Volta Redonda 0-0, Bragantino venceu 1-0 o Mojimirim, o São Bento de Sorocaba venceu 2-0 o Tupi de Juiz de Fora, Joinville venceu 1-0 o Botafogo de Ribeirão Preto. 5h55.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vou falar do Vitória, porque venceu, né? O Rubro Negro Baiano, e já a gente fala e põe aí a situação do Flamengo. Vitória da Bahia, você de peso.
Vamos destacar dentro desse programa no Mundo da Bola a equipe do Vitória, que conseguiu um belíssimo resultado jogando na Ilha do Urubu, no estádio Luso Brasileiro, venceu o Flamengo por 2-0, inclusive ocasionando a queda do técnico Zé Ricardo. Uma vitória importante para o Leão do Barradão, que ainda se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, mas já soma 19 pontos. O técnico Wagner Mancini falou da vitória no Rio de Janeiro.
Vitória deveria ser cirúrgico, porque nós sabíamos que sofreríamos a pressão, que o Flamengo se lançaria até pela sua escalação, se lançaria com tudo à nossa frente e que deixaria espaço, porque não tem como você, durante 90 minutos, sair propondo o jogo e não dar espaço, né? Então, que nesse espaço fosse bem aproveitado e que o Vitória tivesse uma consistência ofensiva para incomodar.
O Vitória volta a campo no próximo sábado, 19h, quando recebe o Avaí em Salvador.
E de imediato vamos replicar aí a situação do Flamengo. Tem recados também, tem o Flamengo aí. Alvo definido é Roger Machado, que ainda não respondeu. Isso, Luiz Fernando?
Olha, Borges, vamos atualizar aqui a situação do Flamengo. A gente recebeu informação de que o Flamengo fez uma proposta ao Roger Machado, ou pelo menos uma sondagem. A informação que a gente tem, conversando com outros colegas de imprensa, é que o Roger Machado não gosta, pelo menos até esse primeiro momento, deixando bem claro, tudo pode mudar, a gente sabe como é que é futebol, vocês três aqui no programa são mais experientes do que eu no futebol, sabem como é que funciona, ele não pega trabalho no meio do caminho.
Então a notícia desse momento, o Roger Machado recusa a proposta, pelo menos está aqui no GE nesse momento, olha aqui, o Rodrigo Caetano deu coletivo e falou sobre a demissão do Zé Ricardo, e o Roger recusou a proposta. Então o Roger tá fora.
Aí quais são os outros nomes em pauta? Paulo César Carpegiani, que está desempregado.
Zico foi levantado o nome
dele? Zico foi levantado, mas ele não quis.
E o Dunga também.
Teve uma ala falando em Dunga. Nossa. E o conselheiro arranca os cabelos, né? Fala-se também Eduardo Batista. Nossa. Que também está desempregado. É. E um nome que ganha força, o colombiano Reinaldo Rueda, campeão da Libertadores de 2016 com o Atlético Nacional.
Tá fazendo estágio no Bayern.
Exatamente. Munique. Só que vai entrar na mesma colocação do Roger. Vai pegar o trabalho no meio do caminho? A grana tem que ser muito boa, Borges.
Tá certo, então. Algum recado a mais aí só pra gente fechar com o Valdir e o Jorge Bambu?
A gente manda aquele abraço para o Nilton Silva, falando lá de São Paulo. Também vota no Roger Machado, pelo menos aqui a galera tá colocando o Roger Machado dizendo não, né? É. Então pode tirar todo mundo. Mas esse mesmo, Borges, só a galera aqui registrando.
Só rapidinho. Ficou provado que técnico estrangeiro não dá certo. São Paulo por duas vezes, deu com os burros na água, o Atlético Mineiro, o Internacional duas vezes. Eu acho que o Flamengo tem que trazer um treinador que conheça o Paulo Bento.
Não, o seu nome é Jorginho.
Eu acho que pro momento é o Jorginho, porque conhece tudo de Flamengo e conhece o futebol.
Jorge Bobo, você falou aí, o Jorginho é o nome agora, então?
Não, eu acho que o Dunga merecia uma chance
no Flamengo. Nossa.
Jair Ventura.
Tá certo. Então, quem trabalhou com você, meu querido Jorge Hamburgo?
O vascaíno Celso Ribeiro do Amorim.
Foi ele que falou o nome do Dunga. Um abraço, vem aí o repórter. Um abraço. Repórter Nacional, um abraço, Valdir, que vai estar daqui a pouco no estádio do programa da TV Brasil. Um abraço, Luiz Ferreira. Vem aí o repórter Nacional. Urra pra você, torcedor brasileiro.
Ai, blá, blá!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.